Se a gente ignorar completamente ideologia, será que é possível a gente analisar e observar como está sendo, né, o trabalho dos nossos parlamentares? Objetivamente, se você pensar em dois parlamentares opositores, como a Samia Bonfim e o Kim Kataguiri, é possível a gente avaliar qual dos dois está trabalhando mais? Independentemente de ideologia, porque não é a ideologia que determina se o cara está trabalhando muito ou pouco. Será que a gente consegue observar objetivamente, baseado em dados, quem são os deputados que trabalham? Esse é o tema complexo de hoje que nós vamos abordar e vamos fazer uma espécie de batalha de deputados comparando aqui quem trabalha mais e quem trabalha menos. Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, muito menos convencer você da minha opinião. Meu objetivo é simplesmente compartilhar o conhecimento que eu adquiri com os melhores para você formar sua opinião como quiser e usar este conhecimento da maneira que lhe bem entender. Eu não estou nem aí. Brincadeira. Pode compartilhar sua opinião, que eu estou sim interessada, mas meu objetivo não é convencer você da minha. Embora você sabe, se você discordar de mim, você tá errado, mas tá tudo bem. Brincadeira de novo, gente. Muita calma, eu sou uma pessoa brincalhona, sarcástica. Mas não é todo mundo que tem esse senso de humor, não é verdade? E você pode me perguntar, mas Olivia, como é que você vai avaliar os parlamentares ignorando ideologia? É o que eu mais escuto, né? As pessoas falam assim, é impossível você avaliar uma coisa sem ideologia. É impossível, até os dados têm ideologia. Isso quem fala geralmente é quem não acredita na ciência. E se esse for o seu caso, você pode sair já desse vídeo, pode sair já desse podcast, porque não é para você esse conteúdo. Esse conteúdo é para quem acredita na ciência, para quem entende que existe uma coisa chamada teste de hipóteses e validação. A gente testa e a gente encontra ali uma validação científica se a nossa hipótese é verdadeira ou não. Independentemente do que você acredita, do que você gostaria que fosse verdade, a gente consegue testar através da ciência se as coisas funcionam ou não funcionam. Dito isso, como que eu cheguei nessa métrica, né? Como que a gente tem uma métrica tão objetiva para avaliar os nossos parlamentares? E isso, essa é uma historinha que eu acho que é legal de contar para quem não conhece. Para quem não sabe, eu tenho um irmão chamado Caio, que foi vereador na cidade de São Paulo. Quando o Caio foi vereador, ele era um parlamentar que trabalhava muito. Eu via meu irmão trabalhando muito, muito mesmo. Quando chegou a época da reeleição, meu irmão estava sendo muito atacado. Ele sofria muito hate, e hate de parlamentares que trabalhavam muito menos do que ele. E eu sabia disso. Isso me deixava pé da vida, porque eu ficava assim, meu, como que esse cara que não faz porra nenhuma tem coragem de atacar o meu irmão que trabalhou tanto? E como que as pessoas não enxergam isso? Meu irmão produziu muito mais do que esse cara que não fez bosta nenhuma. E esse cara tem muito mais popularidade, e porque ele faz vídeos com tais gatilhos, as pessoas engajam mais, ele tem mais visibilidade na mídia, enquanto meu irmão, que trabalhou pra cacete, não tem essa visibilidade. O que que acontece? E aí eu falei, meu, as pessoas precisavam ter uma métrica objetiva pra mostrar quem tá trabalhando e quem não tá, porque aí não ia cair na ladainha desse fulano que tá mentindo. Isso ficou na minha cabeça, ficou impregnado ali na minha cabeça. Ao mesmo tempo, quando eu fiz o mestrado lá na Universidade de Chicago, teve uma das certificações lá que eu fiz no meu mestrado, um dos caminhos de formação, foi relacionado a democracias, e uma das disciplinas que eu fiz era relacionada a essa coisa de eleição, de avaliação de parlamentar e tal, e o projeto final desse trabalho era justamente fazer uma avaliação, criar um índice que avaliasse os políticos. Eu tinha dois projetos, na verdade. Um era fazer um índice que fizesse a predição de quem ia ser eleito, que vocês já sabem, né, que o meu ficou muito bom, modéstia à parte. E o outro era justamente criar um índice para avaliar objetivamente os parlamentares, para ajudar os eleitores a avaliarem os parlamentares. O meu ficou super legal, mas era uma coisa mais simples, né, de disciplina de mestrado, não era um trabalho, era um paper, legal, mas não era um super trabalho. Mas enfim, aprendi um monte de coisa lá. Quando eu cheguei no Brasil, vocês já sabem, né, eu cheguei e virei influenciadora num contexto completamente aleatório, e as pessoas me pediam muito. Olivia, como que eu vou saber? É uma dúvida genuína de muita gente, né, como que eu consigo saber se um parlamentar é bom ou ruim, né? Principalmente no contexto do meu conteúdo, que eu falo tanto que ideologia é balela, né? Desculpa aí se você é ideológico, mas na minha opinião, pode discordar de minha vontade, mas na minha opinião, ideologia é uma massa de manobra política. Você modela uma ideologia e uma série de ideias na cabeça da pessoa para justamente facilitar o argumento político para você manipular essa pessoa, concordar ou discordar de você. Eu acho que nos tempos de hoje, com tantas pautas, com opiniões absurdas que estão rolando nas redes sociais, sociais, eu acho que fica mais evidente ainda de que essa coisa de ideologia é uma grande massa de manobra política, para os dois lados, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. E eu acho que nesse momento está mais evidente da esquerda, mas houve momentos que era mais evidente na direita. Então, assim, ninguém pode tacar o ovo em ninguém, porque está todo mundo sujo. Aí as pessoas me pediam muito, né? Como que a gente pode avaliar tal? E eu já tinha aquela angústia no meu coração, que vocês sabem, de falar, mano, eu queria muito que a gente conseguisse avaliar, porque tem muito político picareta que ganha nas redes sociais por falar coisas que as pessoas querem ouvir, mas esse cara não trabalha. Bom, e aí eu ficava nessa situação, né? Tinha aprendido um monte de coisa no mestrado, virei influenciadora, tinha aquela angústia em relação ao meu irmão e tal, e as pessoas vinham muito falar pra mim, assim, ai, Olivia, porque o ranking dos políticos, fulano de tal, eu criticava, por exemplo, o trabalho de um trabalho específico de algum político, aí alguém virava e falava, não, mas o fulano de tal tá ótimo no ranking dos políticos. E, gente, vou até respirar fundo. O ranking dos políticos é uma bosta. E eu posso falar isso abertamente, porque esse podcast não tem patrocínio, é um podcast totalmente independente, então eu não corro o risco de sofrer retaliação de quem me patrocina, porque afinal de contas ele sai do meu bolso. Então tanto faz, né? Se você não vai me patrocinar, se você é uma marca que ficou puta da vida porque eu falei que o ranking dos políticos é uma merda, eu não tô nem aí. Por quê? Porque é uma merda mesmo, é uma bosta, é um ranking muito ruim, meramente ideológico, e eu vou te explicar exatamente por que é um ranking ruim. O ranking dos políticos, ele não avalia produtividade, ele não avalia nenhum, assim, os deputados, vamos pegar os deputados, que é o caso que a gente vai pegar hoje. Os deputados, eles têm uma função legislativa que é definida ali na Constituição, ele tem uma função específica. É como um trabalho numa empresa. Quando você anuncia uma vaga de trabalho numa empresa, tem uma função específica, tem uma cadeia, né, de funções e atividades que são previamente definidas para essa pessoa que vai ser contratada. Quando ela for contratada, ela tem que cumprir essas funções. Se ela não cumprir essas funções, obviamente, essa pessoa ou vai ser transferida ou vai ser demitida, porque ela não cumpriu as funções para quais ela foi contratada. A mesma coisa acontece com a Câmara dos Deputados. A diferença é que a gente não avalia, como na empresa, que tem alguém lá avaliando se a pessoa está cumprindo as funções ou não, se ela está indo bem ou não, o que ela pode melhorar, o que ela está mandando bem. Na Câmara dos Deputados, a gente não tem nada medindo ali. Ah, esse deputado está indo bem, esse deputado está indo mal. E aí criaram o fucking ranking dos políticos, que objetivamente é um ranking que avalia dentro dos critérios pessoais, de preferência pessoal, absolutamente nada constitucional da pessoa que criou o ranking. Ela avalia se aquele parlamentar está indo bem ou mal, e é altamente, mas assim, altamente discricionário, no sentido de que o cara, literalmente, ele escolhe quais votações vão entrar em critério para avaliar no ranking. Se o cara que ele gosta votou de um jeito que ele não gosta numa votação, ele simplesmente não coloca essa votação no ranking. Ele simplesmente ignora, porque se ele colocar, a pontuação do cara que ele gosta vai cair, então ele tira a votação do ranking. Ele escolhe quais votações vão entrar ou não no ranking. É altamente discricionário para quê? Para validar quem ele quer validar, quem ele quer que tire nota alta, quem ele quer que tire nota baixa. Então ele escolhe, é como se você pegasse um aluno numa escola e falasse assim, olha, você tirou 0 em matemática, então eu não vou incluir matemática na minha avaliação, eu vou incluir só português, que foi a nota que você foi bem. Então se o aluno tirou 10 em português, 0 em matemática, eu vou dar nota 10 para ele, porque eu ignorei matemática. É isso que o ranking dos políticos faz. Por isso é muito ruim. Sem falar no desenvolvimento metodológico, que é infantil, sem sacanagem nenhuma, assim, eu falo isso com a maior tranquilidade. É um índice que, quando eu estava na oitava série, eu faria melhor, matematicamente. É um índice que não tem sofisticação para ser chamado de índice. Ele é um índice que simplesmente ele vai da cabeça dele, cria os critérios completamente aleatórios da cabeça dele, coloca ali numa conta que não tem nenhuma justificativa matemática ou estatística, e faz uma continha ali para favorecer ou não os deputados dele. E eu vou mostrar isso para vocês no site, mas eu só vou explicar isso, né? Enfim, me falavam do ranking dos políticos, eu falava, ele é muito ruim, ele é muito ruim, ele é muito ruim, até que um dia, benditos haters, viu? Uns benditos haters falaram assim, ah, se você acha tão ruim, faz melhor. Eu aposto que foi o cara do ranking dos políticos que comentou isso num perfil falso, porque, nossa, gente, aquilo ali, eu olhei e falei, você duvida, você tá realmente duvidando que eu faço melhor do que essa bosta? Peguei e fiz. Só que no processo de fazer o meu ranking, de fazer o meu índice, desculpa, eu tava desenvolvendo o índice e eu fiz bastante, eu elaborei bastante na parte política, na parte estatística, que é a parte que eu domino. Só que vamos ser sinceros que, embora eu tenha um grande conhecimento, né, de política, eu tenho um bom conhecimento de livros, eu tenho uma boa relação com parlamentares, eu conheço, né, eu tenho muitos amigos, e, enfim, até meu irmão, eu tenho uma relação forte com políticos e tal, eu nunca trabalhei num legislativo. Eu nunca sentei numa câmara Aliás, eu nunca nem entrei no Congresso. Se eu for sincera com você, eu já entrei no Ministério, mas no Congresso mesmo eu nunca entrei. Então, se a gente for ser sincero, eu fazer o índice seria uma coisa totalmente teórica, 100% teórica. Afinal de contas, eu nunca trabalhei nisso. Eu estaria trabalhando só na teoria. E a gente sabe que a teoria e a prática são coisas distintas. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso de ajuda, né? Porque uma pessoa que tem conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem noção do que você não sabe. Então, eu tinha noção de que tinha coisa ali que eu não sabia e que eu precisava de ajuda. O que eu fiz? Eu saí atrás de gente que pudesse ser meu parceiro nessa jornada. Gente que manjasse do dia a dia mesmo, do trabalho do legislativo real, para compor o índice junto comigo. E eu dei sorte que a primeira pessoa que eu procurei, a primeira instituição que eu procurei, já topou, que foi a Legisla Brasil. A Legisla Brasil é uma ONG que, assim como eu, é apartidária. Eles não têm preferência política. Eles são até mais apartidários do que eu, porque eles são uma instituição e eu sou uma pessoa, né? E o trabalho deles é justamente formar pessoas para trabalhar no legislativo. Então, eles treinam pessoas para trabalhar, para assessorar deputado, para assessorar vereador, etc e tal. E eles também prestam consultoria para esses deputados. Então, assim, olha, deputado, o senhor quer melhorar o seu trabalho nesse sentido? Vamos aqui te ajudar. Quais são as ferramentas que existem, né, na lei e nas ferramentas que existem de política e de instrumentos que você pode usar para você melhorar o seu trabalho? Então, eles fazem consultorias excelentes, para parlamentares excelentes, eles mesmos podem falar mais sobre isso, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda da Legisla, porque eu vim falar do índice, mas é um trabalho lindo, fantástico, é muito importante para o nosso país, que a gente, inclusive, deveria estar dando mais atenção. Mas, enfim, procurei a Legisla, porque a Legisla, pelo nome, né, você já pode ver, tem um nome Legisla, trabalha bastante com o legislativo. Então, eu falei, bom, vou conversar com eles, falei, vamos fazer uma parceria? Eles falaram, vamos. Eu falei, eu venho com a parte estatística, eu venho com a parte teórica, e vocês vêm com a parte de quem realmente põe a mão na massa. Então, tinha algumas coisas que eu propunha teoricamente que eles falavam, Olivia, mas na prática não é assim que acontece. E a gente teve alguns embates. Teve alguns embates do tipo, olha, na prática não é assim que acontece, e eu falava, bom, mas é assim que deveria acontecer. Então, se não é assim que acontece, que os parlamentares todos tirem nota baixa nesse quesito, porque eles não fazem isso. E aí, com o tempo, conforme as pessoas forem aderindo ao índice e ele for ganhando popularidade, os parlamentares vão ter que fazer isso, que é a responsabilidade deles. Então, vocês vão ver que tem coisa que nenhum parlamentar faz, mas seria a responsabilidade deles. A nota de todos eles é muito ruim. E tem coisas que eles, no geral, muitos deles mandam bem, tem coisas que não, tem coisa que nenhum parlamentar faz bem feito. Então, a gente faz um índice justamente para isso, para ajudar, não a falar, olha, você é ruim, mas falar assim, olha, você é bom nisso, mas você pode melhorar naquilo. Ou você é ruim em tudo, ou você é bom em tudo. Não tem ninguém que é bom em tudo, já te adianto que não tem. Mas a gente vai chegar lá, vou explicar parte por parte, agora que eu já expliquei todo o contexto, antes de começar a mostrar os resultados do índice, porque a gente fez o índice Legisla no ano passado, no contexto das eleições de 2022, a gente estava elegendo ali deputados, e a gente soltou o índice para ajudar as pessoas a escolherem deputados e os próprios deputados melhorarem em suas campanhas. E aí foi um sucesso, a gente foi até capa da Veja, foi um trabalho muito legal, que deu muito certo. Só que o ano passado era final de legislatura, né? Porque era eleição. Então as pessoas, os parlamentares tinham ali 4 anos de mandato, então tinha bastante coisa pra gente avaliar deles. Quando virou o ano, mudou a legislatura e tinha gente que a gente não tinha dado nenhum, que a pessoa tava começando do zero. Então não fazia sentido a gente comparar um parlamentar que tava na casa há 4, 8, 20 anos com um parlamentar que tinha acabado de chegar. Então a gente fez o quê? A gente zerou a nota de todo mundo e começou a analisar essa legislatura que começou neste ano. E até a gente conseguir ter dado suficiente, demorou um tempinho, e a gente foi lá sofisticando ali o índice, a plataforma que faz as contas, etc e tal, e a gente chegou enfim, conseguiu fazer a revisão e divulgamos a segunda versão, a versão 2023 do índice, com o primeiro ano de mandato dos deputados, com as notas e tudo bem avaliado. O índice, a partir de agora, ele tem atualização automática, o que significa que os dados são capturados em tempo real, porque os dados que alimentam o índice são os dados do Portal da Transparência, que são os dados da Câmara. Então, conforme os parlamentares vão trabalhando, vão fazendo as coisas, o Portal da Transparência vai computando as informações e o índice puxa pelo API esses dados e vai calculando a nota desse deputado ou dessa deputada conforme as atividades vão acontecendo. Ou seja, não tem ninguém escolhendo quais vão ser os critérios que vão entrar na avaliação do parlamentar ou não. Todo mundo que está fazendo o que quer que seja vai entrar na avaliação quer a Olivia queira, quer não, quer a Legisla queira, quer não, porque a gente tem um princípio de isonomia, todo mundo vai ser tratado igualmente, os critérios não sou eu que decido, afinal de contas, eu não sou a rainha da democracia, né? A democracia, ela é incrível justamente porque não existe um rei da democracia, então tem que analisar todos os dados igualmente, porque todo mundo tá ali, cada um vai ter um critério diferente na hora de avaliar, por isso que o ranking dos políticos é uma bosta, e eu vou mostrar isso pra vocês nesse exato momento. Vamos olhar aqui os melhores parlamentares aqui, tá? Adriana Ventura, Alex Manente, Rosângela Moro, Kim Kataguiri, desculpa, gente, eu não ri da Rosângela. Rosângela, coraçãozinho pra você, eu ri porque é muito absurdo esse índice. Enfim, vamos parar ali no Paulo Alexandre Barbosa, tá? Esses são os 5 primeiros lugares. Agora vamos ali olhar o ranking, critérios e metodologia. Pesos. Para calcular a pontuação final dos políticos, aplicar os seguintes pesos. Votação, 3 vezes. Por quê? Tem alguma justificativa? Estatística, metodológica? Não. É discricionário, assim. Eu determinei que é 3 vezes, é 3 vezes. Gastos. Presenças e economia de verbas. 2 dividido. Enfim, isso é uma formulação matemática que sequer existe, mas enfim, 2 dividido, enfim. Processos judiciais, ficha limpa. Quando há processos, subtrai pontos da nota final. Quantos pontos? Não sei, tá? Vou subtrair os pontos que me vier à telha, tá bom? Eu vou determinar qual crime é pior, qual crime é melhor. Eu vou determinar aí o que vai subtrair. Se eu achar que o crime não é muito relevante, eu posso não subtrair nada, tá certo? Essa que é a lógica. Outros. Soma ou subtrai pontos da nota final. Soma ou subtrai como? Que outros? Não sei. E eu também não sei se vai somar ou se vai subtrair. Eu vou determinar na hora que sair, entendeu? Sair o resultado, eu vou falar, gostei dessa coisa, vou adicionar ponto pra esse cara. Ou, não gostei dessa coisa, vou tirar ponto desse cara. É isso que o ranking dos políticos faz, uma verdadeira bosta. Essa fórmula aqui, um aluno de maternal consegue fazer melhor. E uma explicação completamente, parece um trabalho de colégio. Eu acho que se eu chegar numa escola de ensino médio, que os alunos tiveram uma noção básica de constituição, os alunos, uma noção básica de matemática também, os alunos conseguem desenvolver um índice melhor do que esse. Outros, iniciativas relevantes, não previstas aos demais critérios, podem gerar o acúmulo ou a perda de pontuações extras para os parlamentares. Os pontos são subtraídos da nota apurada nos demais critérios. X, completamente abrangente. Gente, como que esse índice é levado a sério? Eu não consigo entender. Dito isso, vamos para o nosso índice Legisla Brasil. Aí você vai ver o que é um trabalho de uma pessoa séria, ou de um grupo de pessoas sérias, né? Tá aqui o índice Legisla, o site é só do índice mesmo. Metodologia. Aí você tem explicadinho o que é cada coisa. São basicamente 4 eixos, que são os 4 eixos definidos pela Constituição do trabalho. Na verdade, 3 eixos, né? O quarto, eu vou deixar um parênteses para explicar no final. Mas são 3 eixos que são definidos pela Constituição, que são o trabalho dos parlamentares. E esses eixos são produção legislativa, ou seja, a capacidade do indivíduo de produzir leis. O outro critério é fiscalização, ou seja, um papel importante dos deputados é fiscalizar se o Ministério da Economia está fazendo as coisas certas, se o Ministério da Educação está fazendo... Eu lembro de um episódio da Tabata, lembra que a Tabata fez um monte de requerimento para aquele ministério, para aquele ministro da Educação que não falava português direito, que era gringo, acho, e ela fez um monte de requerimento. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho de parlamentar, fazer um requerimento pedindo para o cara prestar conta. Filho, por que você está fazendo isso aqui? Eu quero justificativa. Esse é um trabalho de um parlamentar. Mobilização. A mobilização é a capacidade do parlamentar. Às vezes o cara nem faz uma produção legislativa, nem é um fiscalizador, mas ele é um cara articulador. Ele chega lá, ele fala, olha, tem esse projeto do fulano de tal, que é um projeto muito legal, eu vim aqui conversar com você sobre esse projeto, se você votar com a gente nesse projeto, eu voto com você no outro projeto, que você acha que precisa fazer para melhorar esse projeto, vamos conversar sobre isso. É um cara que trabalha ali na mobilização de fazer a coisa acontecer. Isso é muito importante, porque não adianta só você ter uma ideia de um projeto de lei, que no fim das contas ele não passa. Pode ser uma ideia brilhante, mas se você não articular, e a gente vê muitos parlamentares, tanto da direita quanto da esquerda, mais comum na direita, que não conversam. Mas na esquerda tem também. Inclusive, enfim, a gente vai passar por uns. Tem esses caras que são tão ideológicos, mas tão ideológicos, que falam, eu não converso com outros deputados. E aí ele não passa nada. Porque ele não conversa, porque ninguém vai querer aprovar o projeto de um cara que não tá afim de conversar, entendeu? O trabalho, ele tem que ser conjunto, é um trabalho em equipe. Vamos vestir a cabeça da empresa porque somos todos do mesmo time, uma vez que você foi eleito, né? E por fim, o quarto pilar é o alinhamento partidário, que não chega a ser, ele não afeta na pontuação de estrelas, tá? Ele não chega a ser um critério que eu, Olivia, aí tá um ponto que eu, Olivia, não considero tão importante, mas eu reconheço que tem uma importância política no dia a dia, por isso que é importante ter essa consulta. A gente, inclusive, esqueci de falar na hora de apresentar, a gente passou essa metodologia com vários acadêmicos. A gente, passamos por consulta com vários deputados, a gente conversou com muita gente mesmo para chegar nesse índice e chegar da maneira mais, o melhor possível, sabe? Dentro do que a gente tem de material, qual é o melhor que a gente pode fazer. Enfim, o alinhamento partidário é o seguinte: quando o parlamentar é eleito, ele é eleito numa coligação, né? Não sei se você sabe, se você não souber, eu vou te contar agora. Quando a gente vota, o deputado, ele não é eleito pelo número de votos que ele tem. Ele é eleito pelo número de votos que a coligação dele teve. Então, ele faz parte de um partido e esse partido tem alianças. Se esse partido, nessa aliança, né, nessa coligação, teve um número de votos que dá uma pontuação para ele ser eleito, se ele atingir ali a nota de corte, né, o número X de votos, ele vai ser eleito ou não. Por isso que às vezes a gente tem deputados ou candidatos que têm uma votação muito alta e não são eleitos, porque eles estão numa coligação que não tem a nota de corte alta o suficiente, né? E às vezes a gente tem deputados ou candidatos a deputados que têm votações muito baixas e que são eleitos, porque na coligação deles aquela quantidade de votos era suficiente para eleger ou não. É uma matemática bem doida, bem esquisita, mas que faz sentido, porque uma vez que o cara foi, quer dizer, faz sentido a gente colocar na nossa avaliação, tá? Não tô falando se é certo ou errado, porque uma vez que o cara foi eleito naquele grupo. Então, se ele não tá alinhado com aquele grupo, ele tá fazendo aquilo que a gente pode chamar de estelionato eleitoral, né? Tipo, eu me aliei a esse partido para ser eleito. Aí, quando eu fui eleito, não quero mais votar com esse partido, eu vou votar com outro. Então, ele surfou uma onda de uma conjuntura ali, de um partido, de um grupo ou de eleitores, que ele não condiz. Então, ele mentiu. Então, entra ali no critério. Mas vocês vão ver que esse é um critério que tem pouca variação, assim. É um ou outro que desvia muito, a nota é bem alta. Bom, e dentro desses quatro pilares, nós temos 16 indicadores, todos esses indicadores são dados, né, disponíveis ali no portal da transparência, não é uma conta matemática tosca, embora seja simples, é até fácil de entender, a gente tem todo o material aqui para vocês verem, relatório técnico de 2022, relatório técnico de 2023, o codebook para quem quiser replicar o índice em algum lugar, a base de dados de 2023, a base de dados de novo, então tem todos os materiais aqui disponíveis para vocês, e uma coisa que eu sei que vocês já vão perguntar, é falar assim, ai, mas a produção legislativa, Olivia, o cara produziu lei não significa que ele está trabalhando muito, verdade. Então a gente colocou alguns critérios aqui para mensurar o impacto, né? Se, por exemplo, o cara fez uma lei ali que muda o nome de uma estrada, é de baixo impacto, então conta pouco ponto. Agora, se ele fez uma lei que muda, uma PEC, né, que vai ser um projeto de mudança na Constituição, aí conta bastante ponto, porque é uma proposta bem importante. Se ele conseguiu aprovar, então é uma proposta extremamente importante. Então a gente mensura sim o impacto do trabalho do parlamentar. Bom, dito isso, o que eu quero mostrar para vocês? Na edição de 2023, a gente tem alguns insights gerais, né, sobre os parlamentares, que eu acho legais de serem compartilhados, e depois a gente parte ali para avaliação dos deputados, dizendo nome, CPF, brincadeira. É uma avaliação bem de boa, tá? Vocês não vão precisar me cancelar, não, mentira. Vamos lá. A gente tem 513 deputados, né, federais que foram eleitos. Só 40 desses 513 tiveram a nota máxima, que são 5 estrelas. Então, isso significa que só 7, quase 8% dos parlamentares tiveram a nota máxima. No índice, a gente tem, como a gente não tá, o nosso objetivo não é fazer um ranking para você apontar e falar, ah, esse é bom, esse é ruim. Nosso objetivo é realmente ajudar o parlamentar a entender se ele tá melhorando, ajudar o eleitor a ver como que o cara atua. Não é justamente fazer um ranking de quem é melhor e quem é pior. Então, a gente só coloca nota se a pessoa tiver a nota máxima. Se ela não tiver a nota máxima, ela não vai receber nota nenhuma. É, a gente não apresenta. Para não ficar uma comparação de, ah, esse cara teve uma estrela, esse cara teve 3 estrelas. Porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é gerar esse desconforto, entendeu? Por isso que eu tô falando que eu vou ser meio cancelada só com esse vídeo. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, esse é um insight que eu acho fantástico. Quando a gente vai avaliar quais são os melhores partidos, ou seja, os partidos que têm deputados melhor avaliados, são 3. E olha que surpresa, Novo, Cidadania e PSOL. Mas serve como alerta, né, para quem não entende muito da parte estatística, eu vou tentar explicar mais ou menos, que esses 3 são partidos muito pequenos. O Novo só tem 3 parlamentares, por exemplo. Então, é mais fácil você conseguir essa nota porque a sua amostra é menor. Então, é óbvio o mérito desses partidos serem os melhores, não estou desmerecendo o mérito, mas em comparação a outros partidos fica um pouco mais difícil mesmo os outros partidos controlar um tantão de parlamentar. Neste sentido, um outro partido que é o partido que, na verdade, tem a maior quantidade de parlamentares com nota alta, surpreendentemente ou não, é o PL. Mas vale reforçar que o PL é um dos maiores partidos, se não for o maior partido, né? Eu não anotei esse dado, na Câmara. Então, proporcionalmente faz sentido que tenha mais parlamentares com nota alta e também tenha mais parlamentares com nota baixa, porque é um dos maiores. E também é importante dizer que no ano passado, quando o Bolsonaro era presidente, a gente tinha, por exemplo, parlamentares do PT com notas muito altas. Muitos parlamentares do PT com nota alta. Eu lembro bastante porque isso me marcou. Eu tenho uma memória forte disso, de alguns que eu nem achava que trabalhavam muito, trabalhavam. E agora, quando é o Lula, que é o presidente, é o oposto. O que, que isso significa? Que os parlamentares de oposição, ou seja, quando era Bolsonaro, a oposição principal era o PT, PSOL, etc. Esses parlamentares trabalhavam mais. E faz sentido, porque quando você é oposição, você precisa trabalhar mais mesmo, né, para conseguir passar suas coisas. Porque quando você é situação, é mais fácil, porque você já tem o apoio do governo e tal, para você passar suas coisas. Quando você é oposição, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que ralar mais para conseguir. Mas isso é uma discussão para outro dia, tá? A gente pode falar sobre essa gestão política em outro momento. Mas faz um sentido político, lógico ali, do porquê partidos de oposição tendem a ter uma nota um pouco... Partidos grandes, né? Quando a gente está falando de partido com uma representatividade grande, faz sentido que partidos de oposição tenham notas mais altas. No ano passado eu falei sobre isso, só que na época, no ano passado, o pessoal achava que eu era bolsonarista, né? Metade dos congressistas com 5 estrelas, desses 40 que eu falei para vocês, estão no primeiro mandato, que também é uma coisa que faz sentido, porque quem está novo ali está querendo mostrar produtividade, está mais empolgado, faz um sentido ali que nem o cara, o recém-contratado da empresa, que vai estar super empenhado. Agora vamos ao que interessa, sem viés ideológico. Aqui a gente vai falar objetivamente qual é a nota, vamos comparar os parlamentares. Eu vou começar pela parlamentar que tirou a nota mais alta, que ninguém pediu, tá? Ninguém pediu, ninguém perguntou, mas eu acho interessante porque eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher e ela foi a pessoa que tirou a nota mais alta. Então, a gente vai começar pela parlamentar que tirou a nota mais alta, a qual eu nunca tinha ouvido falar, não sabia de sua existência e, de repente, ela era a melhor nota. O nome dela é Laura Carneiro, ela é do PSD do Rio de Janeiro. Laura Carneiro, parabéns, você tirou a maior nota. O que que acontece? Nas gastos de gabinete, eu não considero essa avaliação importante, inclusive esse era mais um ponto que eu devia ter falado na época, que eu tava falando, no momento que eu estava falando do índice dos políticos, do ranking dos políticos. Por que gastos de gabinete para mim não é importante? Porque um deputado que está gastando pouco, pode estar gastando pouco por não estar trabalhando. Então, quando o ranking dos políticos dá uma nota boa para uma pessoa que gasta pouco, ele pode estar dando uma nota boa para a pessoa não estar trabalhando, entendeu? Não faz o menor sentido. Ao passo que um cara que está gastando muito, pode estar gastando muito porque ele está trabalhando muito, está entregando muito. Então, não é um critério de produtividade, não é um critério sequer racional de se usar para avaliar se um parlamentar está trabalhando ou não. É uma merda que o ranking dos políticos usa, que a galera acha que é importante, então a gente colocou aqui, mas para critério de vocês, porque para mim não é tão relevante. Mas enfim, e a Laura é um bom exemplo disso. Ela gasta bastante acima da média do Rio de Janeiro e acima da média nacional. No entanto, ela teve a maior nota. Por quê? Olha a produção legislativa dessa mulher, gente. Ela tem quase nota 10, 9,9. A média nacional é 4,4. E ela tem mais do que o dobro da média nacional. Ela tem mais do que o dobro. E ela tem quase a nota máxima em todos os critérios. O único critério ali que ela não tem a nota máxima é presença em plenário. Ou seja, ela apresenta projetos, ela é protagonista dos projetos, ela tem relevância na autoria dos projetos. Os votos dela, ela apresenta voto em separado, questionando o voto dos outros. Ela apresenta substitutivos, ou seja, ela apresenta alterações para os projetos que são colocados ali nas pessoas. Ela apresenta relatoria, ela apresenta emendas, ela executa ali as emendas. Ou seja, é uma mulher que trabalha pra cacete, tá? E é isso. Aliás, presença é uma coisa que no ranking dos políticos é considerado como super importante, mas aí, essa mulher provavelmente tem uma nota ruim lá, quando ela é uma mulher extremamente produtiva. A nota de fiscalização dela é baixa, 2,5, mas é acima da média nacional, que é 1,8. Então, assim, especialmente considerando que ela tem uma nota bem alta em requerimentos de fiscalização, as notas baixas dela são em outros quesitos de fiscalização, a gente pode dar um desconto para ela, principalmente considerando que ela tem uma nota alta em produção legislativa. Por quê? Quando a gente olha para um deputado, a gente não pode esperar que ele tire nota boa em todos os quesitos. Não existe. Nenhum parlamentar vai conseguir fazer isso. Ele vai ter um foco. Ou o foco dele vai ser produtivo, ou o foco dele vai ser um bom fiscalizador, ou o foco dele vai ser um bom mobilizador. Eu lembro que no ano passado, eu entrevistei o Vinícius Poit, que eu nem sei se ele tem raiva de mim hoje por causa disso. Porque ele falava que ele era um parlamentar que ia fiscalizar isso e aquilo. Eu falei, bom, veja bem, que ele fiscalizava muito, né? Que ele estava lá, que ele era oposição, que ele fiscalizava e não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, veja bem, deputado, o senhor não tem uma nota boa em fiscalização. O que explica isso? E aí ele deu lá a justificativa dele que eu leio. Mas enfim, mobilização, ela tem uma nota que é mediana, né? 5,3, mas é acima da média, que é 4. E alinhamento partidário, ela tem uma nota 8, que é a média do estado do Rio de Janeiro e é acima da média nacional. Beleza. Olhamos para a melhor de todos e vimos que a melhor de todas, a melhor nota de todas, é uma pessoa que é muito boa em um ponto. Em outros pontos, um ela é marromeno e outro ela é menos para mais. Mas, enfim, está acima da média. Vamos para o próximo dos que vocês pediram. Duda Salabert. Duda Salabert, para quem não conhece, é uma mulher trans de Minas Gerais, do PDT de Minas Gerais. Ela deu bastante o que falar, tem dado bastante o que falar, teve uma votação bastante expressiva no ano passado, e tá aqui os dados dela. Ela tem gastos de gabinete em linha ali com o estado dela, não tá nem acima nem abaixo, e um pouco abaixo da média nacional. Novamente, isso não quer dizer muita coisa para mim. Produção legislativa. Ah, importante, não tem 5 estrelas aqui na Duda, o que significa que ela não tirou a nota máxima, tá? Não significa que ela é ruim, vamos ver, vamos descobrir. Produção legislativa, a nota dela é 5,5, a média nacional é 4,4. Tá acima da média, mas não tá brilhante. Fiscalização, 2,3, a média nacional é 1,8. Tá acima da média, mas novamente, não tá nada brilhante, tá mais pra menos do que pra mais. Mobilização, 3,7, a média nacional é 4, está abaixo da média, o que significa que ela não é boa em mobilização, tá? Porque a média já é baixa. E aí você tá abaixo da média porque você não é bom nisso. Alinhamento partidário, ela tirou 7, que é a média nacional, e a média do estado dela também. Beleza, vamos para a próxima que vocês mais pediram. Essa foi a mais pedida mesmo. Tabata Amaral. Vamos lembrar que Tabata Amaral é candidata à prefeitura de... pré-candidata, né? À prefeitura de São Paulo. Olha aqui, não tem 5 estrelas. Tabata é do PSB de São Paulo, não tem 5 estrelas, o que significa que ela não tirou a nota máxima. Mas a minha memória, ela é boa, porque, enfim, vocês sabem que eu gosto da Tabata, e eu lembro que no ano passado ela tirou a nota máxima, o que significa que ela caiu, né, o rendimento dela caiu do ano passado para esse ano, e eu tenho até um palpite do porquê isso aconteceu, porque ela tá como presidente do PSB de São Paulo e tá bem empenhada na candidatura dela, então talvez isso tenha abalado um pouco o rendimento dela como parlamentar, não sei, vamos descobrir. Gastos do gabinete dela estão acima da média nacional e está acima também da média, bastante acima da média de São Paulo. As notas. Produção legislativa, 5,6, a média é 4,4, ela está acima da média, o que é uma coisa boa. Fiscalização, ela está com 5,5, a média nacional é 1,8. Embora 5,5 não seja uma nota muito alta, ela está bem acima da média nacional, então acho que é um ponto positivo para ela. Eu não lembro de ninguém que tenha uma nota muito alta em fiscalização, tanto é que a média é baixa. E é esse um dos exemplos que eu falei para vocês, que a gente ficou se perguntando, né? Mas se ninguém faz, a gente deve incluir como critério? E aí eu bati o pé e falei, não, deve ser um critério sim, ninguém vai tirar nota boa. E aí, conforme eles forem melhorando nesse quesito, vira, a nota vai ser boa. E é isso, mobilização. Ela tirou 3 e está abaixo da média nacional, a Tabata não está muito mobilizadora. E alinhamento partidário, ela está com nota 6. E a média é 7, o que é meio doido, né? Porque ela é presidente municipal do partido, ou estadual do partido, não sei, e não está ligada com o partido dela. Quem mais que vocês pediram? Ai, meu Deus, esse daqui dá medo, hein? Dá medo de falar desse homem, Eduardo Bolsonaro. Serei bastante delicada, porque eu não quero sofrer hate, então saibam que estou sendo delicada, tá bom? Não quero sofrer hate. Eduardo Bolsonaro, todo respeito ao senhor como deputado. Ele é do PL de São Paulo, então é o mesmo estado da Tabata. Vamos lá, gasto de gabinete, ele gasta menos do que a média nacional e menos do que a média de São Paulo, do estado de São Paulo. Não muito menos, mas menos do que a média do estado de São Paulo. Produção legislativa, ele está dentro da média nacional, 4,4. Ok. Fiscalização, ele está acima, bem acima da média nacional, 5,8. Novamente, reforçando aqui a minha tese, né? No caso dele, eu acho que ele é aparentemente um bom fiscalizador, principalmente porque ele é de oposição ao governo, deve estar fiscalizando bastante. Olha aí, ó, requerimento de fiscalização e emendas de medidas provisórias. 3,7 em mobilização. Ele está abaixo da média nacional, não tão abaixo, mas está abaixo da média nacional, não é um grande articulador, aparentemente. Alinhamento partidário, ele está com 7, que é a média nacional, está tudo sob controle. Eduardo Bolsonaro passou sua nota aí, eu não vou fazer juízo de valor. E é isso aí. Adriana Ventura, que era a melhor colocada naquele ranking dos políticos. Vamos ver como está Adriana Ventura no nosso índice Legisla. Adriana Ventura tem 5 estrelinhas, significa que ela tirou a nota máxima. Eu já sabia disso, porque a Adriana Ventura no ano passado também foi muito bem. Ela é uma parlamentar que tem uma produção muito, um trabalho muito completo. Vamos ver as notas dela. Gasto de gabinete, 30.397. Bastante, é tipo 10%, menos de 10% da média nacional. E vai, cerca de 10% da média, um pouquinho mais do que 10% da média de São Paulo. Ela gasta bem pouco no gabinete dela. Faz muito com pouco, olha só. Produção legislativa, 9,3. Ela é do Novo, né? Eu cheguei a falar que ela é do Novo. Enfim, ela é do Novo. Produção legislativa, 9,3, é bastante acima da média nacional, que é 4,4. Parabéns, Adriana Ventura, a senhora está de parabéns. O único quesito que a senhora teve uma nota baixa foi relatorias apresentadas. Fiscalização, 3,5, está bastante acima da média, né, 1,8. Não está tão bem quanto Eduardo Bolsonaro, por exemplo, mas está acima da média. Mobilização, tá com nota 5, a média nacional é 4, tá acima da média, já é alguma coisa boa. Alinhamento partidário, ela tá com nota 10, ela está fechada com o Novo 100%. Parabéns, Adriana Ventura, por sua nota exemplar. Nicolás Ferreira, vamos ver esse jovem parlamentar causador de polêmicas. Nicolás Ferreira não tem 5 estrelinhas, ele é do PL de Minas Gerais, tal qual Duda Salabert. Quer dizer, o Estado, né? Duda Salabert não é do mesmo partido do Nicolás Ferreira, que deixa bem claro, né? Gasto de gabinete, ele gasta pouco. Aí, ó, gasta aí menos da metade nacional e aí menos da metade, quase metade, né, de Minas Gerais. Produção legislativa 5,6, a média nacional é 4,4, ele não está tão bem, mas também não está tão mal, poderia estar pior. Ele é muito bom, falar com o que ele é muito bom, hein? Votos em separado, parabéns. Fiscalização, eu tentando ser neutra. Fiscalização, para quem não sabe, eu não sou muito fã de quem é muito ativo nas redes sociais. O Nicolas, ele é muito, excessivamente ativo nas redes sociais, então eu tenho um preconceito, mas essa nota dele, provando que eu não tenho viés ideológico, essa nota dele me surpreende. Então, eu estou aqui falando com alguma empolgação de quem está positivamente surpreso. Fiscalização, 2,5, a média nacional 1,8, ele não está bem, mas também está melhor do que a média. Mobilização, ele está com 4, está dentro da média. E alinhamento partidário, ele está com 8, acima da média nacional. Beleza, passamos por Nicolas Ferreira. Tem mais um aqui que eu também não sou a maior fã, mas que vocês, pelo visto, gostam bastante, que é o Marcel Van Hatten. Opa, gritei aqui, né? Marcel Van Hatten. Vamos lá, Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten tem 5 estrelinhas do Partido Novo, do Rio Grande do Sul, a terra do chimarrão. Churrasco com chimarrão. Ele tem um gasto abaixo da média nacional e abaixo da média do estado dele. Não muito abaixo, mas significativamente abaixo. Produção legislativa, nota 7. A média nacional é 4,4. Então, ele está bem em produção legislativa. O único quesito que ele tirou nota mínima, que ele tirou zero, na verdade, foi o nota 5. Ops. Foi a nota 5 que ele tirou em substitutivo. Fiscalização, ele tirou 3, a média é 1,8, ou seja, tá medíocre, mas tá melhor que a média. Mobilização, tirou 4, a média é 4, então tá medíocre, mas tá dentro da média. E alinhamento partidário, assim como sua colega Adriana Ventura, de partido, ele está fechado com o Partido Novo, com a nota 10. Esta é uma prova de que o parlamentar, novamente, não precisa ser bom em tudo. Ele é muito bom, eu diria, né? Ele é bom em produção legislativa, medíocre em fiscalização e mobilização. Mas tá tudo bem, tirou a nota máxima, 5 estrelas. É isso que eu quero mostrar pra vocês. A pessoa precisa ser boa em alguma coisa, entendeu? Vamos ao próximo, gente, mas vocês pediram só Xabu. O próximo é o Ricardo Salles. Se eu não me engano, ele é candidato à prefeitura de São Paulo também, tal qual o Tabata Amaral. Ricardo Salles, ele é do PL de São Paulo. Ele não tem 5 estrelas, logo ele não tirou a nota máxima, mas não sabemos se ele é ruim ou se ele é bom. Ele pode ser bom, sem a nota máxima, mas é bom. Vamos descobrir. Gasto de gabinete está acima da média nacional e acima da média de São Paulo. As notas. Produção legislativa 3,4, a média nacional é 4,4. Acho que ele é o primeiro que aparece aqui com a nota significativamente abaixo, né? Da média nacional. Fiscalização 0,8. Mais jovem, a média nacional 1,8. Ele conseguiu tirar uma nota mais baixa do que essa média, que já é baixa para um cacete. É, mobilização 3,7, a média nacional 4. Ele também ficou abaixo da média nacional. Alinhamento partidário. A média nacional é 7, ele tirou 3. Ricardo Salles, você não tá nem fechado com o PL. Mais jovem. Enfim, vamos para o próximo. Alex Manente. Manente, gente, que analfabeta. Alex Manente é do... É porque a pessoa que me passou o nome passou errado. Falou. Bom, enfim. Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele não tem 5 estrelas, como vocês podem ver aqui. O que significa que ele não tirou a nota máxima. Mas não significa que ele é ruim. Vamos descobrir. Alex Manente tem um gasto de gabinete abaixo da média nacional e abaixo da média de São Paulo. Bastante abaixo da média nacional, inclusive. Produção legislativa 5,5, a média nacional é 4,4. Alex Manente está acima da média, embora não esteja brilhante, mas merece o mérito de estar acima da média. Fiscalização está com uma nota 6,3, não está tão bem quanto o Eduardo Bolsonaro, mas ele está muito bem, com 1,8. Mobilização, ele está com uma nota 2, a média nacional é 4, então ele não é bom em mobilização, mas até aí tudo bem, porque ele foi bom nos outros dois quesitos. Vai, gente, vamos dar um desconto pro cara. É, alinhamento partidário, ele está com nota 7, ou desculpa, nota 9, e a média nacional é 7, então ele está aí acima da média nacional. Alex Manente, muito parabéns, meus parabéns, o senhor está aí muito bem colocado. Agora a gente vai para mais um candidato à Prefeitura de São Paulo. A Câmara inteira está saindo candidata a Prefeito de São Paulo. A gente vai olhar para Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, de cara, já não tem 5 estrelas, então já não tirou a nota máxima. E aí, pessoal de São Paulo, o que vocês vão me dizer sobre isso? Os gastos de gabinete dele estão acima da média nacional e acima da média de São Paulo também. Produção legislativa, jovem Guilherme Boulos tem uma nota acima da média nacional, que é 4,4, ele está com 7,4, o que é uma nota boa. Fiscalização, ele está com uma nota bem ruim, 0,8. O que faz sentido, né? Porque ele vai ficar fiscalizando o Lula quando o Lula prometeu cargo pra ele, prometeu não sei o que de apoio de não sei o que lá, não sei, é tudo fofoca, viu, Guilherme Boulos? Não sei por que a sua produção legislativa é tão ruim. Mobilização 2,7, a média nacional é 4, ele tá bem abaixo da média nacional, não é um cara muito articulador, o que é um perfil bastante comum no seu partido. E alinhamento partidário nota 10, que também é um perfil comum em seu partido, ele tirou 10, que é acima da média nacional. Beleza, vamos para outra pessoa do mesmo partido de Guilherme Boulos, que é a senhora Érica Hilton. Érica Hilton é uma parlamentar, acho que foi a mais bem votada do estado de São Paulo. Ela é uma mulher trans do PSOL. Ela tem aí um gasto de gabinete abaixo da média nacional, mais acima da média de São Paulo. A produção legislativa dela é, a nota dela é 6,5, a média é 4,4, ou seja, ela está levemente acima da média nacional. Fiscalização, Érica Hilton conseguiu tirar nota 0, ela não tirou nenhuma nota mínima em nenhum quesito de fiscalização, ou seja, Érica Hilton não está preocupada em fiscalizar mesmo o governo, mesmo ela sendo situação, né, que é o partido dela é alinhado ali com o governo, né, com o PT, ela não tá nem aí pra fiscalizar, entendeu? Ela não tá preocupada com isso. Nota 3 da Érica Hilton em mobilização, que é abaixo da média nacional, que é 4. Érica Hilton também não tá preocupada em mobilizar o pessoal, o que é atípico pro pessoal, ou não, né, não sei. Alinhamento partidário, nota 10, como eu falei, o pessoal é bem comum tirar nota 10, assim como o Partido Novo, são pessoas muito ideológicas, partidárias, então eles têm uma tendência de tirar nota 10. Érica Hilton, a minha avaliação sobre você não é muito boa, tá? Embora eu tenha que te parabenizar pela sua produção legislativa, que não é ruim, né, é relativamente boa, mas o resto a senhora está deixando a desejar. Para uma pessoa que recebeu a votação expressiva que a senhora recebeu, eu esperava mais. Você está preocupada com a minha opinião? Não. Mas eu estou dando mesmo assim. Tá bom? Então tá bom. André Janones. Esse é alvo de polêmicas nos últimos dias. Janones é de Minas Gerais. Minas Gerais, como a jovem Duda Salibert. Ele é do Avante. Não tem 5 estrelas, ou seja, ele não tirou nota máxima. Gasto de gabinete, não vou fazer piada sobre isso, mas está acima da média nacional e está acima da média de Minas Gerais. fim, não direi nada sobre, porque eu não mexo com polêmicas desse tipo, porque eu já sofro hate demais para me enfiar nesse tipo de assunto espinhoso. Produção legislativa, ele tirou 2,8, a média nacional é 4,4. André Janones não é um cara que produz legislativamente. Fiscalização, ele tirou 1,5, conseguiu ficar abaixo da média nacional 1,8, que também não é um cara que fiscaliza. Mobilização, ele tirou 1,7, abaixo da média nacional, que é 4, ele também não é um cara que se mobiliza muito, e até o alinhamento partidário, André Janones conseguiu tirar uma nota abaixo da média nacional, ou seja, André Janones não é um cara muito bem avaliado. Tá bom, então, tá bom, vamos mudar de assunto, vamos para uma deputada de direita, para quebrar aí o ciclo de esquerda. É a penúltima, tá? Dos que vocês pediram. Rosângela Moro, a Conja, é do a esposa de Sérgio Moro, de São Paulo, União Brasil, o partido dela. Os gastos de gabinete dela estão em linha ali, um pouquinho acima da média nacional e acima da média de São Paulo. A produção legislativa dela é boa, ela tirou 7,6, a média é 4,4, então tá de parabéns. Fiscalização, ela tirou 2,5, a média é 1,8, então ela tá acima da média, o que é muito bom, embora não excelente ainda, né, mas tá bom. E, de novo, né, a oposição tem um papel importante de fiscalizar, embora eu acho que também a situação deveria fiscalizar, mas enfim. Mobilização, ela tirou nota 3, a média nacional é 4, ela tá abaixo da média, a Conja não é exatamente uma mobilizadora, mas vamos considerar que ela tirou nota boa em outro quesito. Alinhamento partidário, ela tirou nota 1. A média nacional é 7, a Conja não tá muito fechada com a União Brasil. E olha que a União Brasil é um partido de centro, bonita a foto da Rosângela, né? É um partido de centro, então às vezes é por isso. O último que vocês pediram é o Túlio Gadelha, de Pernambuco. Ele é o marido, namorado, ex-marido, ex-namorado, não sei, não consigo acompanhar muitas fofocas da gente, da moça que era do Jornal Nacional, me deu um branco no nome dela. Não vou lembrar. Túlio Gadelha, Pernambuco, Rede. Rede também é um partido minúsculo, coitadinhos. Acho que é o único, né, parlamentar do Rede? Não sei. Os gastos de gabinete dele estão abaixo da média nacional e abaixo da média de Pernambuco. Vamos à produção legislativa. A nota dele é 5,5, acima da média nacional e acima da média de Pernambuco, que é acima da média nacional. Uma coisa interessante, que a média do estado de Pernambuco me chamou a atenção. E Túlio Gadelha está com uma nota acima da média. Não está super acima da média, mas está acima da média. Já merece um ponto positivo. Fiscalização. Tirou 1,5 abaixo da média nacional, 1,8. Mobilização, tirou 2,7 também abaixo da média nacional. E, novamente, Pernambuco me chama a atenção com uma média 7 de mobilização. Eu chuto, não sei de cor, porque o Brasil tem muito estado e muito parlamentar, não lembro de tudo de cabeça, mas eu tô chutando aqui que Pernambuco é um estado que tem uma média muito alta, porque tanto a média de produção legislativa quanto a de mobilização estão bem altas do estado, né? Embora do Túlio não esteja exatamente. Alinhamento partidário, ele tirou nota 10, a média de Pernambuco é 9, novamente acima da média nacional, e o Túlio tá fechado com Rede, que não é muito difícil, porque se eu não me engano ele é o único parlamentar da Rede, então se ele não estivesse fechado com ele mesmo seria uma coisa um pouco esquizo. A gente precisa ir aqui para a batalha final. Afinal de contas, será que Kim Kataguiri é melhor do que Samia Bonfim ou vice-versa? Vamos descobrir. Vamos começar pelas damas. Samia Bonfim tem 5 estrelas, o que significa que ela tirou a nota máxima. Para quem não sabe, ela é uma deputada do PSOL de São Paulo. E a Samia Bonfim tem um gasto de gabinete abaixo da média nacional, mas levemente acima da média de São Paulo. Produção legislativa de Samia Bonfim é acima, bem acima da média nacional, com uma nota 8,3, quando a média nacional é 4,4. Em fiscalização, a Samia Bonfim tirou 3,3, que é acima da média nacional 1,8. Então, ela tá ok. Não tá excelente, mas tá ok. Mobilização, ela tirou 3,7, que é abaixo da média nacional, uma nota ruim. Alinhamento partidário, ela tirou 9, que é acima da média nacional e, enfim, comum aí no seu partido ter nota alta neste quesito. Vamos para o próximo. Será? Samia Bonfim tirou nota máxima. Será que o Kim Kataguiri tirou nota máxima também? Vamos descobrir? Vamos. Kim Kataguiri também tem 5 estrelas. Estado de São Paulo também, partido União Brasil. Kim Kataguiri também tirou a nota máxima. Gastos de gabinete do Kim estão abaixo da média de São Paulo e também abaixo da média nacional. Vamos às notas de Kim Kataguiri. Ora, pois. Produção legislativa, Kim Kataguiri tem uma nota boa, 7,6. acima da média nacional. Meus parabéns. Fiscalização, ele tá com uma nota boa. Tá bem acima da média. Vai, vou dar um desconto. É, a média é 1,8, ele tirou 6. Então, ele tá com uma nota boa. Não vou desmerecer, não. Mobilização, ele tá com uma nota 4, a média é 4. Então, que não é exatamente um mobilizador. Mas, por outro lado, ele é um cara que tem uma produção legislativa interessante e uma fiscalização interessante. E é engraçado que fiscalização é uma bandeira forte do seu grupo, do seu grêmio estudantil MBL, que é, se diz muito fiscalizador, né? Eu esperava, por isso que eu fiquei surpresa, por isso que eu fiz, ah, vou dar um desconto e tal. Porque eu esperava que ele tivesse uma nota muito alta, porque eles falam que eles fiscalizam tudo, que eles cobram tudo, fazem vídeo, nananana. Desculpa, Kim. MBL, vocês já sabem que a gente não tem uma relação assim de amor, né? Vocês também não me amam, então tá tudo certo. Mas enfim, tô aqui reconhecendo que Kim Kataguiri é um bom parlamentar, embora, é, enfim, alinhamento partidário ele tem nota 1. União Brasil tá com uns parlamentares que não estão muito fechados, não estão muito na União, né? Era a Conja e ele com notas bem baixas. Mas enfim, como eu falei, para mim esse critério não é tão relevante na hora de avaliar o parlamentar como seu trabalho. Ele é importante em avaliação mais política. É, enfim, o ponto é que no panorama geral, Kim Kataguiri tá com uma nota ok, né? Uma nota boa. E se eu não me engano, a Samia também, né? Vamos voltar aqui na Samia só para eu comparar. Então, os critérios comparativos, a Samia Bonfim tem uma nota mais alta do que o Kim em produção legislativa. A Samia tirou 8,3, o Kim tirou 7,6. Já em fiscalização, o Kim tirou 6 e a Samia tirou 3,3. Então, enquanto a Samia está melhor em produção legislativa, o Kim está melhor em fiscalização. Em mobilização, os dois estão bem fracos. O Kim está com 4, melhor do que a Samia, que está com 3,7, mas está bem perto. Em alinhamento partidário, a Samia está bem fechada com o seu partido, com uma nota 9, enquanto Kim Kataguiri está com uma nota 1, que significa que ele não está muito em união com União Brasil. Ufa, esse episódio ficou longo para dedéu, eu espero que vocês tenham gostado. Quero falar para vocês que foi a segunda vez que eu tive que gravar esse episódio, porque a primeira vez deu problema no áudio. Estou falando isso para vocês saberem que sim, é muito trabalhoso fazer um podcast caseiro e independente. Não é fácil, eu tenho que fazer toda a articulação de som, que eu não entendo absolutamente nada, som e imagem, sozinha. E às vezes dá merda, deu merda, gravei um episódio inteiro de uma hora, tive que regravar tudo de novo. É bem difícil, então por favor, me mandem um joinha aí, uma apoio, manda, compartilha, sei lá, qualquer tipo de incentivo que vocês puderem me dar, cara, eu valorizo, porque dá um trabalho do cão vir aqui me expor desse jeito, sabe? Vocês sabem que eu vou sofrer muito hate, então dá um apoio aí, vai! Muito obrigada a todos que estiveram por aqui, agradeço imensamente por aguentarem, me aguentarem falando por tanto tempo, um beijo e até semana que vem!